UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Muito bem, estamos de volta com mais Universo Literário aqui pela 104,5. E como havia prometido, a gente volta de entrevista. Bom, antropólogo, escritor e folclorista. Edson Carneiro foi um baiano de devoção à cultura de sua terra. Intelectual de importantes contribuições para o cenário político de meados do século XX, Edson Carneiro é dono de uma obra longa e premiada. Amanhã seria o dia em que comemoraria 105 anos se estivesse vivo. Para falarmos sobre a sua vida e os seus trabalhos, eu converso com um jornalista, escritor e professor da Universidade Federal da Bahia, Cid Seixas. Seja muito bem-vindo ao Universo Literário, professor Cid. A gente não poderia começar de outra forma, senão perguntando quem foi o Edson Carneiro e o que ele fez de mais importante.
Edson Carneiro, a princípio, foi o que se chamava de um rebelde. Ele fez parte de um movimento, em 1928, ao lado de Jorge Amado, isso morando ainda aqui em Salvador, não é? Ao lado de Jorge Amado e de outros intelectuais que viviam a Salvador daquela época. E é bom dizer que nessa época, em 28, Edson Carneiro devia ter uns 16 anos. Eu não fiz o cálculo, mas eu calculo que é por aí. Ele e Jorge Amado eram os mais jovens do grupo. Sim. Então eles estavam em torno de 16, 17 anos. E então ele começa como um rebelde, um escritor rebelde. Ele tinha uma ligação com a comunidade afro-baiana por uma razão. Ele vem de uma família de origem negra. Então os dois frequentavam casas de candomblé. Quando eles eram perseguidos politicamente, eles usavam os candomblés, que naquela época eram no mato, eram em lugares bem distantes, né? Usavam como refúgio. E aí, tanto ele quanto Jorge Amado estabeleceram um vínculo muito forte com o candomblé. Então, Edson Carneiro começa assim. Ele não era ainda o homem voltado para a antropologia, era voltado para a literatura. As primeiras publicações dele foram poemas. Ele publicou uma série de poemas em jornais, em forma de folhetim, um livro chamado Musa Capenga. Depois, isso foi reunido por um estudioso chamado Gil Francisco, que mora em Sergipe. Ele reuniu esse material e publicou esses poemas. Então, Edson, no início, foi essa pessoa.
E o Edson, ele teve um trabalho intenso com o folclore também, não teve? Além da literatura.
Exatamente, com o folclore.
Quais são essas contribuições para os bens imateriais da cultura brasileira que ele deu no sentido do folclore?
Olha, Edson Carneiro não chegou a ser conhecido como folclorista da mesma maneira que outros folcloristas brasileiros, porque ele não se dedicou só ao folclore. Claro que ele publicou coisas de folclore, mas ele chega ao folclore através de uma visão que eu diria mais de pertencimento. Como ele era um homem de origem negra, ele estudava as questões do negro. As pessoas sempre chamaram isso de folclore, mas para ele isso era a própria essência do seu viver. Então, ele não vê como algo, digamos assim, para turista ver. Ele via as questões folclóricas como a essência de pertencimento de alguém, não é? Pertencimento a uma raça, pertencimento a uma comunidade, etc. Então, o folclore e o candomblé estão altamente associados, não é? É bom lembrar, gente, que em muitos momentos as pessoas usavam para as religiões africanas, as religiões populares, a designação de folclore, quando para o estudioso de dentro dessas religiões, ele estava em contato com o próprio sagrado. Então essa questão é muito delicada, não é? O que é que a gente considera mito, o que é que a gente considera religião? Como cristão, a gente não considera, por exemplo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como um mito. Claro que é uma coisa como um mito, como qualquer outro, não é? Com aquela característica fantástica, difícil da mente compreender. Mas é bom dizer que os mitos da sociedade ocidental cristã foram tomados como verdade e os outros continuaram como mitos ou como folclore. Então eu quero chamar a atenção para isso. O cuidado que Edson Carneiro tinha de tratar os temas com a maior seriedade, com a seriedade que fez dele um antropólogo, não é? Um estudioso da cultura, e não apenas dos aspectos pitorescos das coisas.
Sim, e pensando assim, nesse pertencimento que ele tinha, que ele realmente estava inserido nessas culturas, e ao mesmo tempo ele participava da produção acadêmica, o Edson Carneiro, ele foi, de certa forma, uma ponte entre a cultura dita popular e a cultura dita erudita? Ele levou toda essa vivência dele como pertencente de religiões afrodescendentes para a academia? Ele conseguiu fazer essa ponte?
Olha, ele consegue fazer isso através da sua obra, não é? A obra, agora, na época, eu não poderia lhe dizer, eu não li para saber como era a repercussão na época. Por exemplo, como um Jorge Amado recebia coisa, ele via, Jorge Amado via Edson Carneiro como um mestre, ele chamava de jovem mestre da etnografia. Agora, eu considero a opinião de Jorge Amado suspeita porque eles eram amigos e Jorge sempre foi muito enfático em elogiar os amigos. Então, eu não conheço testemunhos assim mais afastados do próprio Edson Carneiro na academia para ver como essas pessoas reagiram. Você sabe que demora um pouco de certas coisas serem absorvidas, não é? Eu lembrei agora do caso de Gilberto Freire. Gilberto Freire, antes de ser considerado como um grande pensador da cultura brasileira, as pessoas achavam que aquilo que ele estava fazendo era folclórico, não é? As pessoas não consideravam os estudos dele como estudos consistentes, achavam que eram coisas pitorescas. E a gente sabe hoje que a visão sobre a obra de Gilberto Freire já mudou, não é? Como Edson Carneiro não teve uma repercussão tão grande quanto de Gilberto Freire, o processo de aceitação, de reconhecimento da obra dele foi mais lento, não é? Eu acredito que no fim do século XX, não é? É que veio esse reconhecimento absoluto, total.
Muito bom, professor Cid. Agora eu queria voltar naquele assunto da Academia dos Rebeldes, que o senhor começou comentando, tocando nesse assunto no início da nossa entrevista. Eu queria saber, mais detalhadamente, assim, que movimento foi esse, qual foi o impacto desse movimento para o contexto que o Brasil vivia na época do modernismo e todo esse movimento que estava acontecendo.
Olha, eu acredito que a repercussão da Academia dos Rebeldes, no momento em que ocorreu, em 1928, entre 28 e 29, naquela época, foi muito limitado, porque o Edson Carneiro e o Jorge Amado, que eram os, digamos assim, os pontas de lança disso, da Academia, eram muito novos. Claro que existiam outros escritores que participaram, Dias da Costa, Clóvis Amorim, João Cordeiro, que publicaram obras importantes na época. O Clóvis Amorim publicou O Alambique e Massapê. João Cordeiro sai com um romance chamado Boca Suja. Quer dizer, tudo isso é de 28, antecede o romance regional de 30. São questões já exploradas por essas pessoas, né? Agora, alguns deles só vieram a publicar as suas obras definitivas bem depois, não publicaram naquele momento que eles estavam em Salvador. E a Academia dos Rebeldes ficou, inclusive, desconhecida na própria Bahia. Olha. As pessoas tinham como uma coisa boba. Eu lembro que nos anos 70, no fim dos anos 70, ainda um jovem jornalista, conversando com Jorge Amado sobre isso, ele via a Academia dos Rebeldes sem dar muita importância ainda. Ele próprio tomava aquilo como uma coisa de juventude. Nessa época ele publicou com Edson Carneiro, e eu não lembro com quem mais, um romance chamado Lenita, que ele dizia que era coisa horrível, que era um livro que não dava para ninguém ler, mas foi publicado. Então eram os jovens inquietos, com menos de 18 anos, que estavam começando a sua carreira. Então a Academia dos Rebeldes, ela é uma espécie assim de fermentação de algo, né? É um movimento que vai fermentando o pensamento do próprio Jorge Amado, o pensamento de Edson Carneiro e o pensamento dos demais integrantes do movimento. Alguns foram reconhecidos nacionalmente, né, principalmente Jorge e Edson, e outros ficaram mais conhecidos regionalmente.
Uhum. Professor, o Edson Carneiro, ele se filiou ao Partido Comunista, e assim como Jorge Amado se dizia comunista, e teve uma atuação política importante, o Edson. O pensamento dele tem alguma singularidade? Como ele veria esse cenário político do Brasil atual?
Olha, tanto ele quanto Jorge Amado, quando se filiam ao Partido Comunista, eles aderem de uma maneira que eu chamaria de acrítica, não é? Eles se integram, eles se entregam e se integram inteiramente ao partido. Eu acho que essa visão não é uma visão amadurecida, consequente, não é? Agora, claro que as leituras e as ideias dos intelectuais comunistas vão a ajudar a sedimentar o pensamento dele, a dar... a propor certos caminhos, não é? Eu vejo por aí.
E você acha assim, que teve alguma relação com a Academia dos Rebeldes, o Edson e o Jorge Amado terem aderido a esse posicionamento político? Você acha que é alguma coisa que se fermentou também na Academia dos Rebeldes?
Olha, na época da Academia dos Rebeldes, 28, a ligação deles, não é? Ainda era de meninos. Eu não fiz a soma das idades, mas eles estão com 16, 17 anos, que é uma coisa de estar protestando contra os acontecimentos brasileiros, não é? Uhum. E o engajamento ao partido é porque os intelectuais, os pensadores brasileiros mais avançados, na época, estavam filiados ao Partido Comunista.
Uhum. Tá certo, professor. Para a gente fechar o nosso papo, eu gostaria de saber se o senhor poderia indicar alguma leitura de Edson Carneiro para o nosso ouvinte.
Olha, eu não sei quais os livros de Edson Carneiro que no momento estão disponíveis no mercado, entendeu? Mas ainda o primeiro livro dele, que é o... Minha cabeça está péssima. É o primeiro livro dele, Religiões Africanas, não é? Onde ele, e a partir daí, a obra dele é um desdobramento disso. Então, tudo que for referente ao estudo do negro e dos africanos no Brasil, que se ache no mercado, não é? Eu acho que é essencial. Mas acredito que a obra de Edson está muito mal divulgada, não é? Eu mesmo não conheço boas edições. Uhum. Da obra de Edson Carneiro. O que eu conheço são coisas antigas, livros que não estão disponíveis, que a gente acha num sebo, etc.
Mas vale a pena procurar, né, professor?
Vale a pena. Então, o trabalho que vocês estão fazendo de divulgar isso, eu acho que vai gerar consequências positivas, né?
Que legal. Professor Cid Seixas, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Universo Literário, viu?
Muito obrigado a vocês também.
Um abraço e até a próxima.
Até.
Muito bom, você acabou de ouvir o jornalista, escritor e professor universitário Cid Seixas. A nossa conversa foi sobre o Edson Carneiro, escritor e antropólogo baiano que completaria 105 anos amanhã se estivesse vivo. Escritor especializado em temas afro-brasileiros, contribuiu para o cenário político de sua época, além de ser dono de uma obra longa e premiada. Os livros de Edson Carneiro você encontra em bibliotecas e livrarias e também no site www.estantevirtual.com.br. Então aí, quem quiser seguir a dica do professor Cid Seixas, é só procurar lá na estante virtual.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.